Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de março dos fundos listados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, concluiu a aquisição de 5% do Shopping Plaza Sul, o sexto investimento do ativo em São Paulo. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, anunciou dois novos contratos de locação no ativo Caxias Park, com a ocupação do empreendimento alcançando 61%. O Vino, nosso fundo de escritórios, finalizou a venda parcial do imóvel BM336 pelo valor de R$ 112 milhões, o que irá gerar um resultado extraordinário para o fundo de R$ 41,6 milhões. O Viur, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 6,7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,6%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de 7,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,9% sobre a cota de mercado ao final do mês. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 9,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,4% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim, o VICA, nosso FII Agro Imobiliário, distribuiu 10 centavos no mês, apresentando uma alocação em 31 ativos com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de março dos nossos fundos, tenho hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro, do VIUR, o Gustavo Cortes, do VECRI e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head de Análise de Crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de março.
Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Em março, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ 1 por cota, enquanto o resultado gerado foi de 64 centavos por cota. Parte da distribuição de rendimentos do mês vem do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado. A estimativa de distribuição média de rendimento se mantém entre R$ 1 e R$ 1,10 até junho de 2024. Após a distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ 1,21 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores de venda e NOI caixa do portfólio do fundo apresentaram desaceleração no mês de fevereiro, quando comparado com o mesmo mês em 2023. O NOI caixa por metro quadrado apresentou queda de 0,5% na comparação entre períodos e as vendas por metro quadrado uma redução de 2,2%. Por outro lado, os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares extremamente saudáveis de 2,1% e 0,2%, respectivamente. Além disso, o aluguel das mesmas lojas, o SSR, as vendas das mesmas lojas, o SSS, e o fluxo de veículos no mês de fevereiro apresentaram crescimento de 3,8%, 3,9% e 4,1%, respectivamente, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. No mês, o fundo concluiu a aquisição de 5% do Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo. O valor total da aquisição foi de 30 milhões, o que representa um cap rate de 8,5% para os próximos 12 meses. O Plaza Sul é o sexto investimento do fundo no estado de São Paulo, estado que passa a representar 33,8% do NOI caixa do portfólio do fundo e possui indicadores operacionais em patamares superiores à média do VISC. O NOI por metro quadrado do ativo em 2023 foi de R$ 1.624 por metro quadrado, acima da média do nosso portfólio. As vendas cresceram 8% em relação ao anterior e a taxa de ocupação encerrou o ano em 95%. No fim do mês de março, o fundo realizou também a venda de sua participação em um terreno adjacente ao Ribeirão Shopping, pelo valor de 9 milhões. Deste valor, um sinal de 1,8 milhão foi recebido na primeira semana de abril. Vale ressaltar que no âmbito da aquisição do shopping pelo fundo, não foi atribuído valor a este terreno, uma vez que seu uso não era planejado a médio prazo. Nesse momento, ainda não será apurado o ganho de capital na venda devido à existência de condições que, caso não sejam superadas, permitem que o comprador exija uma recompra do terreno em até 3 anos. Uma vez superadas essas condições, o ganho de capital efetivo proveniente da venda será calculado e então integrará o resultado mensal do fundo. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de março, a distribuição de rendimentos do VILG foi de 58 centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro semestre de 2024, que se encontra entre 55 e 65 centavos por cota. Foram realizadas as duas primeiras locações do ativo Castelo 57 Business Park, localizado no município de São Roque, em São Paulo. A participação do fundo no ativo é de 80%. A primeira foi assinada para o módulo G10, de 4.504 metros quadrados. O contrato foi assinado com uma empresa do setor de transporte e logística e possui vigência de 60 meses, com vencimento em março de 2029. Já a segunda locação foi assinada para os módulos G7 e G9, que somados possuem 12.796 metros quadrados. A vigência do contrato é de 24 meses, com vencimento em março de 2026, e o inquilino também atua no setor de transporte e logística. Com a conclusão destas duas locações, que representam uma BL total de 17.300 metros quadrados, o empreendimento passa a apresentar uma ocupação de 28%, restando 7 módulos para locação. Já em relação ao ativo Caxias Park, localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foram assinadas 2 novas locações. O primeiro contrato de locação foi assinado com um inquilino que já estava presente no empreendimento e desejava expandir suas operações, e o contrato assinado engloba a expansão para o módulo 119 e 120 do Galpão 3 e também a extensão do vínculo nos módulos já ocupados anteriormente, nos módulos 101 a 103 do Galpão 2. Ambas as ocupações somam uma BL total de 4.535 metros quadrados e o novo vínculo com o fundo fica vigente até março de 2026. Já em relação ao segundo contrato, este foi assinado com uma empresa do setor de varejo e é relativo aos módulos 137 a 148 do Galpão 1, que totaliza uma BL de 10.029 metros quadrados. A vigência do novo contrato é de 7 anos e possui vencimento em abril de 2031. Com essas atualizações, a ocupação do Caxias Park passa de 44% para 61%, com os galpões 2 e 3 100% locados e o galpão 1 com 25% de ocupação. Por fim, o fundo assinou um aditivo contratual com o inquilino Solística, do grupo Fensa, locatário que ocupa 100% do ativo de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O aditivo foi elaborado para regrar um allowance concedido pelo fundo. Os recursos serão destinados para melhorias e adequações do locatário no empreendimento. Em contrapartida, o aditivo prorroga por mais 18 meses o prazo de contrato, fortalecendo ainda mais a parceria de longo prazo entre as partes. O contrato, de modalidade atípica até seu penúltimo ano de vigência, passa a vigorar com a assinatura deste aditivo até janeiro de 2029. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. A ocupação financeira é de 91%, sendo 31% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 26% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigada, Matheus, e olá a todos. No dia 5 de abril, o fundo concluiu a venda de 49% do imóvel BM336, localizado no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, por R$ 112 milhões, o que equivale a R$ 46.495 por metro quadrado, um valor recorde para a região e que representa 4% acima do laudo realizado em dezembro de 2023. O valor total da venda será recebido pelo fundo em 3 parcelas, sendo 45% já recebido na data da venda, 25% a ser recebido em abril de 2025 e 30% em abril de 2026, corrigidos por IPCA. O ganho de capital gerado pela venda representa um resultado caixa não recorrente de aproximadamente R$ 41,6 milhões e equivale a 50 centavos por cota, cujo efeito líquido é 9 vezes superior ao rendimento distribuído nos últimos meses. Esse ganho será reconhecido conforme o recebimento das parcelas. Concomitante à venda, o fundo realizou ainda o pré-pagamento de 49% do saldo devedor do CRI BM336, no valor de R$ 20 milhões. A venda parcial reforça a tese de gestão ativa do fundo, destravando o valor dos ativos existentes no portfólio com realização de ganho de capital e geração de caixa para o cumprimento de obrigações futuras do fundo. No mês de março de 2024, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,055 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 8,5%. O fundo segue apresentando bons indicadores operacionais com uma taxa de ocupação acima de 95%. Agora eu passo a palavra para o Luiz. Obrigado a todos.
Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de março, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de mais 1,4%, acumulando 2,9% no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, caiu 0,7% no mês, voltando aos 128 mil pontos. No mesmo mês, a rentabilidade total do VIF, que considera a variação patrimonial da cota somada aos rendimentos distribuídos no mês, foi de 1,4% e em linha com a variação do IFIX no período. Com relação às movimentações, no mês de março, o fundo negociou mais de R$ 12 milhões entre compras e vendas. No lado das vendas, vale destacar a realização de ganhos em KNCR, LVBI e FIs do segmento de shopping. Ainda assim, o segmento de shopping segue sendo a maior alocação do fundo em tijolo. Nos investimentos, as principais compras do mês foram MXRF, Canip, além da entrada pontual em VGRI e 20 oportunidade residencial FI, somando quase 3% do patrimônio líquido do fundo. Olhando para o resultado do VIF, no mês de março o fundo gerou 9,2 centavos por cota e distribuiu 7,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,9% sobre a cota de fechamento do mês na B3. A gestão estima que esse deve ser o patamar de distribuição de rendimentos do VIF para o semestre corrente, primeiro semestre de 2024. O fundo ainda encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 11 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de março, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 39% da carteira. No segmento de shoppings, nossa exposição era de 18%, e nos segmentos de logística e escritório, o fundo fechou em 18% e 17% em cada, respectivamente. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIU, seus resultados e acontecimentos.
Obrigado, Luiz, e olá a todos. No mês de março de 2024, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,6%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,3 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 8,5 anos, e conta com 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o VIU em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada no momento. Por conta disso, estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo fundo até dezembro de 2024 se situe entre 6,6 e 7,2 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de março, o VCRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 9,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 13,40% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustada pela distribuição de rendimentos anunciada, encerrou o mês de março cotada a R$ 8,53, o que equivale a uma variação de 0,7% no mês, que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma rentabilidade total de 1,8% em março, que equivale a 0,4 pontos percentuais acima do retorno do IFIX nesse mês. No fechamento do mês, o fundo possuía 42 emissões de CRIs em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 89% do patrimônio, além de uma alocação em 4 fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5,3% do PL. Também no mês de março, o fundo gerou o resultado caixa de 12,6 centavos por cota, que foi influenciado pelo fluxo de recebimento de ativos em carteira, além de 2 eventos não recorrentes. O CRI Cavalho Raskin, nesse mês, realizou uma amortização extraordinária de 90% do seu saldo devedor, destravando, portanto, o reconhecimento dos juros acumulados que haviam sido incorporados ao saldo devedor durante seu período de carência. O fundo também recebeu um prêmio de 3,25% sobre o saldo devedor do CRI Martini Mitt, como contrapartida de um processo de repactuação, no qual o prazo do final do CRI foi prorrogado e sua taxa alterada para IPCA mais 9,30. Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre 7 centavos por cota a 10 centavos por cota até o mês de abril de 2024, inclusive. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
Obrigado, Gustavo, e olá a todos. No mês de março, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12,24% ao ano, calculado sobre a cota patrimonial de fechamento do mês. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 126% CDI, incluindo o gross-up do imposto, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que o fundo é cetipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 8,4 centavos por cota e usou parte do resultado acumulado nos meses anteriores para compor a distribuição de resultado no período. Estamos à espera de liquidações de operações que estão na finalização da estruturação para a realização da alocação do caixa e alocamos este montante em operações compromissadas temporárias a 100% do CDI como forma de otimização do caixa. Ao final do mês de março, o fundo possuía 28 emissões de CRAs e 3 emissões de CRIs em carteiras lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 81% do PL do fundo. As operações compromissadas representavam 11% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,5% ao ano, com duration de 2 anos. O patrimônio líquido do fundo ao final de março era de R$ 375,7 milhões. Estamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fundoslistados.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.